Inglês em meia hora.
Hey guys, how are you today? Thanks for coming. It's always such a pleasure to have you with me. E aí galera, bem-vindos a mais um episódio do Inglês em Meia Hora. Eu espero que estejam acompanhando nossa série e também aplicando os conhecimentos retirados daqui nos estudos diários de vocês. Lembrem-se do quanto eu encho o saco de vocês para estudar e praticar e tudo isso, né? Eu sei que de início aprender uma nova língua pode parecer difícil ou até muito trabalhoso. Mas tente ver como algo rotineiro e que você insere aos poucos na sua própria rotina. E com o tempo, naturalmente esse conhecimento cresce. No início sempre é mais difícil, mas fica cada vez mais fácil, né? Você já possui ótimas ferramentas em mãos. A internet é um ambiente repleto de material e o inglês existe em basicamente tudo o que fazemos hoje em dia. Juntem isso com os episódios e prática e o resultado final chega mais rápido do que vocês imaginam. Beleza? Vamos lá! Let's continue to today's episode. No episódio passado, discutimos as noções de comparative e superlative, que é o comparativo e o superlativo do inglês. Aprendemos a modificar adjetivos dependendo da quantidade de sílabas dentro de contextos que indiquem uma comparação com outro substantivo ou de forma geral. Vimos os comparativos de superioridade, igualdade e inferioridade. E vimos também os superlativos de superioridade e inferioridade. E já que estamos falando de adjetivos, né? No nosso episódio de hoje, iremos abordar uma noção bem próxima disso. Hoje, vocês vão aprender sobre os determiners, ou determinantes. É uma classe de palavras que se dividem entre outros conceitos da gramática do inglês, e que existem para definir substantivos, bem como os adjetivos que abordamos já fazem, né? Mas os determinantes não são adjetivos no sentido de que indicam uma qualidade ou característica em si, como eu teria no adjetivo beautiful, né? Os determinantes são palavras que agregam certas informações aos substantivos, no sentido de defini-los, como os artigos definidos e indefinidos fazem. Mas não só artigos, os determinantes surgem também como pronomes demonstrativos, adjetivos possessivos, quantificadores e números. Na aula de hoje, vamos abordar cada tipo de determinante e entender direitinho as particularidades para cada tipo. Então, se prepare, pegue o seu notebook, e eu não estou falando do laptop. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente adotou esse estrangeirismo notebook, né, o notebook, para falar dos nossos laptops, né? Mas notebook, na verdade, significa caderno, que você usa para fazer suas anotações mesmo, né? Laptop é a palavra correta no inglês, que indica justamente como você usa esse aparelho. Laptop teve origem na junção das palavras lap e top. Lap significa colo e top é a ideia de em cima. Laptop seria algo como em cima do colo, né? É um computador que você coloca em cima do colo. E essa é a forma de chamar esse nosso aparelho aí em inglês. So take your notebook and pencil and let's start our learning journey. Para iniciar o nosso guia dos determinantes, saibam que alguns deles já foram bem explicados em outros episódios, mas dentro de outros assuntos e sem o foco que traremos hoje. Como eu disse, vários tipos de palavras podem servir de determinantes. Então, é um assunto transversal, ou seja, que existe junto com diversos outros temas da gramática. Explicar adjetivos é diferente de explicar artigos, assim como números são bem diferentes de pronomes. Mas em todas essas classes eu possuo um encontro de função nos determinantes, já que são utilizados da mesma forma. Reforçando, os determiners se dividem em adjetivos, artigos, pronomes, números e quantificadores. Então vamos lá. Começando pelos artigos, vamos entender exatamente como eles surgem no inglês e o que torna diferente do português. Os artigos são utilizados para definir ou indefinir algum substantivo. Qual artigo será utilizado depende de contexto, som e do tipo de substantivo que usamos, né, após esse artigo. Os artigos do inglês se dividem em três, dois indefinidos e um definido. Os indefinidos são a e an, que funcionam como os nossos artigos indefinidos, um e uma. Mas lembre-se que o inglês não possui gênero nos substantivos, o que significa que a e an, né, a e an, não representam masculino ou feminino, e serão utilizados seguindo outro padrão, como eu já disse, que no caso são o contexto, som e tipo. E o inglês só possui um único artigo definido,
que é o artigo the, né? Que é o THE, que vai funcionar como os nossos artigos definidos, o, a, os e as. E sim, o the funciona tanto no singular quanto no plural, ele não se altera de forma alguma. E como eu já disse, a noção de gênero não existe, então o uso não é atrelado a isso. Quando eu falo de contexto, eu falo sobre algo ser ou não definido. Coisas definidas são aquelas que eu conheço, das quais eu tenho conhecimento prévio, ou que é algo exato e único. Já as indefinidas são as que existem de forma geral, onde o individual não é o foco, só a informação. Em português, se eu falo que comprei o carro, você provavelmente sabe de que carro eu estou falando. Talvez porque eu tivesse dito que iria comprar. Mas, se eu digo que comprei um carro, agora o sentido é indefinido. E qual carro eu comprei não é mais relevante. Só o fato de ter comprado. E em inglês isso existe da mesma forma. E eu vou usar a e an ou the de acordo com isso. Então, se eu digo a um amigo, last weekend I watched a movie, que no caso seria, né, semana passada eu assisti a um filme. Por ter dito a movie, eu entendo que o filme é indefinido e que meu amigo não sabe de qual filme eu estou falando ou que não é importante que ele saiba qual filme exatamente. Mas se na mesma frase eu digo, last weekend I watched the movie, né, no lugar de falar a movie, eu provavelmente já tinha discutido sobre o filme com esse meu amigo e talvez tivesse dito que iria assistir a esse filme. Então, quando eu falo que assisti the movie, eu falo que assisti ao filme e não só a um filme. Ficou claro? E é isso para o sentido de contexto dos artigos. Tudo depende se é algo conhecido ou não. Agora, passamos para o segundo conceito, que é o do som. Para usar corretamente os artigos, o som do início de cada palavra após um artigo é muito importante. Geralmente, os cursinhos ou escolas ensinam que você precisa olhar se a primeira letra da palavra após o artigo é vogal ou consoante. E aí você casa os artigos de acordo com isso. O artigo A, que é uma vogal, antes de palavras que comecem com consoante, e N, né, que é o A e o N, que termina com a consoante, termina com o N, você coloca antes de palavras começadas com vogal. E essa é uma forma bem simplificada de entender isso, e que vocês podem aplicar sim, de forma mais desprendida, né? Porém, essa não é a regra para utilizar isso de fato. Na verdade, precisamos nos atentar para qual som a primeira letra da palavra tem. Se for um som vocálico, ou seja, de vogal, usamos o artigo an, né? Porque eu tenho uma ideia de som de vogal, então eu uso o artigo que termina com uma consoante. Porém, se for um som consonantal, ou seja, de consoante, usamos o artigo a, né, que é só uma vogal. É importante saber essa diferença porque algumas letras possuem sons diferentes e que podem soar como vogais ou consoantes, dependendo da palavra. Isso acontece no inglês com as letras H, U e E. Por exemplo, as palavras hour ou hora, né, e horse, cavalo, ambas começam com H. Mas já que H é consoante, eu determino as duas utilizando o artigo A? É isso que você entenderia se você só tivesse a explicação primária, né? Aquela que falamos agora há pouco. Mas quando falamos a palavra hour, perceba que o H, na verdade, tem um som mudo e acaba emprestando o som criado pela construção aua, né? Que se inicia com um som vocálico. Ou seja, a pronúncia correta é aua e não haua, né? Então, quando no exemplo eu tenho algo tipo eu tenho uma hora, eu falaria em inglês I have an hour. Eu uso an ou an, ainda que a palavra seguinte se inicie com H, que é uma consoante, né? Porém, o som do H aqui está sendo vocálico e não consonantal. Já em horse, que também se inicia com a letra H, eu tenho uma situação diferente. A pronúncia é horse, como se esse H funcionasse como um R, né? E já que o som de R é um som consonantal, eu vou utilizar o artigo A sem o N, né? Aquele Azinho normal. Então, no exemplo, eu vi um cavalo ontem, eu diria I saw a horse yesterday. Ou seja, an hour e a horse. Isso também acontece com a letra U, como eu disse. Para entendermos isso, escuta as palavras umbrella e universe. Ou seja, guarda-chuva e universo. As duas começam com U, mas é fácil de perceber que o som do início delas é bem diferente. Em umbrella, eu tenho a letra U, assumindo quase o mesmo som da letra A, né? Fica quase como, né, um umbrella começado com A, né? E justamente por ter um som vocálico, que eu sou obrigada a utilizar o artigo an. Então, no exemplo como você devia levar um guarda-chuva, eu digo you should take an umbrella. Mas já na palavra universe, o som do U é bem parecido com o som do pronome you, né, você, que começa com um Y. No inglês, esse som é considerado um som consonantal. E justamente por isso que no exemplo vivemos dentro de um universo, eu tenho em inglês a ideia we live inside a universe. A universe. Ou seja, eu utilizo o artigo a. E isso acontece da mesma forma com a letra E. Nossos exemplos agora são entrance e European, ou seja, entrada e europeu. A palavra entrance se inicia com um som vocálico, já que a letra E aqui possui o som que já conhecemos como da própria letra E. Então, no exemplo onde eu encontro uma entrada, eu falo em inglês where can I find an entrance? Ou seja, né, exatamente isso, onde eu encontro uma entrada, eu uso an entrance. Eu usei o artigo an justamente porque o som seguinte é vocálico. Mas na palavra European, eu tenho o mesmo fenômeno que encontrei em universe, que é um som similar ao pronome you, né? Que o inglês considera, sim, um som consonantal. E por isso, eu preciso utilizar o artigo a antes de European. Como no exemplo, we have a European friend. Ou seja, nós temos um amigo europeu. E é isso que você precisa saber no sentido do som quando falamos de artigos. Mas não só isso, precisamos entender também quando de fato utilizamos os artigos e quando podemos deixá-los de fora. Isso vai depender do tipo de substantivo. Antes de mais nada, entenda que não existe artigo indefinido no plural do inglês. Então, se o substantivo que você quiser indefinir estiver no plural, você só não coloca nada. Por exemplo, se eu digo que I bought an apple, eu disse que eu comprei uma maçã. Uma maçã. Como a maçã não é relevante, eu usei um artigo indefinido. Mas se eu quisesse ter dito que comprei mais de uma maçã ainda no sentido indefinido, eu só diria I bought apples, ou seja, eu comprei maçãs, sem o artigo. Já para o artigo the, né, o THE, eu disse agora há pouco que ele existe normalmente no plural, né? Ele vai ser da mesma forma tanto no singular quanto no plural. Então essa questão aqui não é relevante para o artigo definido. No artigo indefinido eu removo o artigo no plural, só que no artigo definido eu mantenho do jeito que já estava antes no singular mesmo. Mas, para além do singular e do plural, eu preciso entender que há outras situações que também excluem a necessidade de artigos de forma geral, tanto os indefinidos quanto os definidos. Quando eu tenho substantivos próprios ou abstratos, por exemplo, eu não os determino. Se eu falo, por exemplo, que eu fui ao Brasil, onde Brasil, né, é um substantivo próprio, que é o nome de um país, em inglês eu diria I went to Brazil, e não I went to the Brazil, tá vendo? Porque o to é a preposição, então ela vai ser usada normalmente, só que o artigo, ele não vai existir aqui, não faz sentido você dizer que foi para o Brasil, porque no inglês os substantivos próprios não recebem essa definição. Mas se eu quero dizer que a vida é boa, por exemplo, eu entendo que vida é um substantivo abstrato, né? E como eu falei, os abstratos também não são definidos. Então, eu digo em inglês, life is good, e não the life is good, sim? Porém, é possível usar artigos definidos com substantivos próprios ou abstratos se você estiver especificando algo sobre aquele substantivo. Por exemplo, se eu falo que eu vou visitar São Francisco, eu falo I will visit San Francisco, sem artigo, porque San Francisco é uma cidade, né? Ou seja, uma ideia própria. Mas se eu falo que vou visitar o porto de São Francisco, eu terei que dizer I will visit the San Francisco port. Ou seja, eu vou visitar o porto de São Francisco. E nesse exemplo eu uso o artigo definido the, pois eu estou me referindo ao substantivo port, né? Porto, que é um substantivo comum. Alright, agora vamos fazer uma pequena pausa e depois continuamos com os nossos outros determinantes. Fica me esperando aí que já eu tô voltando. See you soon! Hey guys, it's Teacher Luciano. Passando aqui rapidinho para lembrar vocês que o Inglês em Meia Hora não é o único conteúdo que possuímos no grupo de educação em Meia Hora.
Eu super recomendo que vocês acompanhem também os episódios dos meus colegas em todos os outros podcasts que acompanhem o nosso projeto. Temos o História Meia Hora, o nosso podcast fundador, que deu origem a todos os outros que temos hoje em dia no grupo. Há também o Geografia em Meia Hora, o Astronomia em Meia Hora e o Biologia em Meia Hora. Todos esses com episódios semanais de altíssima qualidade e muito bem pensados para que vocês se desenvolvam de diversas maneiras. Thank you and see you soon!
Hey guys, we're back! How are you? Do you feel prepared to resume? So let's go! Antes do nosso breve intervalo, vimos tudo o que diz respeito aos artigos, e também entendemos que eles são chamados de determiners, ou os determinantes. Agora vamos ver como alguns pronomes também são utilizados como determinantes, e não como pronomes de fato. Caso você não saiba o que é um pronome, eu já expliquei em outros episódios, mas vou reforçar. Pronomes são classes gramaticais que substituem nomes, ou seja, substantivos. E é estranho parar para pensar que algo que deveria substituir agora vai ser usado para definir outro nome. Os pronomes que eu uso como determinantes são os pronomes demonstrativos, que caso você não lembre, são this, that, these e those. Agora vamos falar um pouco mais de cada um, só para reforçar e relembrar. This se traduz para os nossos esse, essa e isso. E é sempre utilizado no singular para coisas que estão próximas de quem fala, no caso, de você, se você estivesse falando. Então, meu exemplo é this movie sucks. Sucks, inclusive, é uma forma coloquial de dizer que algo é uma merda, né? Mas voltando à frase, eu usei this movie, provavelmente porque eu queria demonstrar um filme que estava próximo de mim, seja numa tela na minha frente ou num DVD que tá ali na minha mão. Mas se eu uso that, que em português seria aquele, aquela ou aquilo, eu falo também de algo no singular, porém que está distante de mim. Então, eu diria that bird flies so quickly, ou seja, aquele pássaro voa tão rápido. E eu uso o determinante that, porque eu entendo que o pássaro estava lá a uma certa distância de mim, e não perto, né? Essas duas ideias também existem no plural. This, como eu falei, é usado para o singular, e these para o plural. Ou seja, se você estiver falando de mais de uma coisa, e essas coisas estão próximas de você, o determinante escolhido será these. No exemplo, eu tenho these pictures are funny, ou seja, essas fotos são engraçadas. Provavelmente porque eu estou falando de fotos que estão na minha mão ou próximas de mim. Já para that, que eu uso no singular, eu tenho those, que eu uso para falar de mais de uma coisa que estão distantes de mim. Então, eu diria no meu exemplo, those dark clouds tell me there's rain coming. Ou seja, aquelas nuvens escuras me dizem que há chuva chegando. Além de estar falando de nuvem no plural, eu também entendo que elas estão distantes de mim. Por isso que eu tenho que usar those. E ainda nos pronomes, a próxima classe que vamos discutir não é chamada necessariamente de pronome, mas é considerada parte deles e quase sempre faz parte das explicações de pronomes. Agora falaremos dos possessive adjectives, que são adjetivos, ou seja, vão estar acompanhando um substantivo para inserir alguma característica, né, alguma qualidade. No caso desses, eu agrego um sentido de posse ao substantivo. Os possessive adjectives também são considerados determinantes justamente porque a função deles é determinar um substantivo, mas agora como posse. Esses adjetivos são my, your, his, her, its, our, your e their. Já tivemos uma aula sobre eles também, então é bom dar uma revisada depois numa explicação mais completa sobre cada um, já que o foco dessa aula é mais no uso deles como determinantes. Mas lembre-se que cada um desses possui um paralelo nos pronomes pessoais. My é relevante a I, you a your, he a his, she a her, it a its, we a our, né? You a your e they a their. Então, você vai usar os determinantes nesse sentido de acordo com essa relação para indicar a posse de algum sujeito. Então, se eu falo, por exemplo, I don't know her name, eu estou dizendo que eu não sei o nome dela. Na construção her name, eu tenho o substantivo name sendo determinado pelo adjetivo her.
indicando que não é qualquer nome, e sim o nome dela, né? Então, é uma coisa mais específica. Da mesma forma como his name indicaria o nome dele, ou my name, que indicaria o meu próprio nome. E é basicamente isso para os adjetivos possessivos, até porque a gente já explorou eles com mais detalhes no nosso episódio de pronomes, né? Mas vamos continuar com os nossos determinantes, porque ainda temos duas classes para discutir. Agora, se liga numa noção que chamamos de quantifiers, ou quantificadores, que são determinantes utilizados para indicar justamente a quantidade de algo, seja no sentido contável ou incontável. Então, esses determinantes também acompanham substantivos, mas, diferente do restante dos determinantes, esses são usados especificamente para assuntos que dizem respeito à quantidade. Eles são few, little, a few, a little, much, many, some, any, no, every e etc. Né? Eu tenho vários outros. Temos muitos quantifiers e também muitos outros exemplos de determinantes no geral. Num episódio só é impossível de abordar todos eles. Por isso, o episódio traz o assunto de forma mais concisa. E por isso vocês precisam entender os episódios como auxiliares, ferramentas que vocês usam para facilitar um estudo que vocês fazem de forma completa por conta própria. Mas agora, vamos abordar melhor toda essa questão dos quantifiers. Eu uso few e little para indicar pouca quantidade. Few para contáveis e little para incontáveis. Então, tudo que você consiga isolar e contar como unidade, você pode usar o few. Mas, caso seja algo menos palpável, como líquidos ou pós no geral, teremos que usar little. Eu posso dizer, por exemplo, que I have few tickets left, ou seja, eu tenho poucos ingressos restando. Eu disse few tickets porque os tickets são contáveis como unidade, né? Os ingressos, no caso. Já no sentido incontável, o nosso exemplo é there is little water to drink, ou seja, tem pouca água para beber. Water é um líquido e, por isso, incontável. Essas ideias também podem ser acompanhadas por um artigo indefinido, a, na frente, como em a little ou a few, que trazem uma ideia de pouco, porém suficiente. Se eu digo I have a little money, I guess I can afford it, eu disse que eu tenho pouco dinheiro, mas eu acho que eu consigo pagar. Ainda que meu dinheiro seja pouco nesse exemplo, é o bastante para pagar o que eu preciso naquele sentido. É o mesmo com a ideia de a few. Se eu digo, por exemplo, I have a few options, so there's still a chance, ou seja, eu tenho algumas opções, então ainda há uma chance, eu estou dizendo aqui que as opções que me restam são o bastante para resolver o que eu preciso. Então, adicionar o artigo a aos determinantes few e little insere um contexto positivo, ainda que esteja dentro do sentido de pouca quantidade. E da mesma forma que possuo determinantes para pouca quantidade, eu tenho para muita quantidade também. Much e many serão os utilizados nesse contexto. Much significa muito e é o determinante utilizado para substantivos incontáveis. Então, o meu exemplo é I don't have much time to meet you this week. Ou seja, eu não tenho muito tempo para te encontrar essa semana. Time é um substantivo incontável. Por isso, eu utilizei o determinante much para criar a ideia de muito tempo. Já o many, que significa muitos e muitas, é o determinante utilizado para os substantivos contáveis. Então a nossa frase agora é there are many reasons to exercise, ou seja, há muitos motivos para se exercitar. Reasons é um substantivo contável, pois cada motivo ou razão existem como unidade, somados num plural. Many reasons significa muitas razões ou muitos motivos. Agora que falamos das noções contáveis e incontáveis, vamos até os determinantes que se conectam a pronomes indefinidos, mas que também estão inseridos nas noções de quantifiers, já que indicam quantidade, né? Ainda que não no sentido de muito, pouco. Eles são some, any, no e every. Todos esses podem ser conectados a outras partículas para criar pronomes indefinidos, como somebody, que significa alguém, ou nowhere, que significa lugar nenhum. Some sempre será utilizado na afirmativa, ou, como exceção, na interrogativa, no sentido de oferta e pedido. E o some traz uma ideia de certa quantidade, no sentido de algum ou alguma.
Eu falo frases como I have something to tell you, ou seja, eu tenho algo para te dizer. E como vocês já devem ter notado, eu juntei o some com a palavra thing. Thing é a partícula utilizada para se referir a objetos, que ligada ao determinante some, gera o sentido de alguma coisa ou algo. Na interrogativa, o some surge como pedido e oferta. Como se um garçom, por exemplo, me dissesse, Would you like something to drink? Que seria, você gostaria de algo para beber? No sentido de me oferecer uma bebida, por exemplo. Já o any é utilizado nas frases negativas e interrogativas. Ou como exceção na afirmativa, no sentido de qualquer. O any se altera dependendo da frase e pode significar algum, nenhum ou qualquer. No exemplo, he doesn't know any good movies, eu disse que ele não conhece nenhum filme bom. O any determina junto com o verbo na negativa a ideia de nenhum que se junta ao filme. Já na interrogativa, o any não pode ser utilizado no sentido de oferta e pedido, já que discutimos que o some é o escolhido nesses casos. Então, a interrogativa do any será mais ampla, como em Do you know anyone in our new class? Ou seja, você conhece alguém na nossa nova turma? Anyone é a junção do determinante any com a partícula one, que gera o sentido de alguém. Na afirmativa, o any assume o papel de qualquer. Então, na frase She loves any drama movie, eu estou dizendo que ela gosta de qualquer filme de drama. O determinante know exclui a necessidade de um verbo na negativa, pois já insere essa camada negativa direto no próprio substantivo. Se eu falo, por exemplo, que I have some problems, eu estou dizendo que eu tenho alguns problemas. Mas se eu troco a ideia de some por know, eu falo I have no problems. E aí eu estou indicando que eu não tenho problema algum. Porém, se liga que não podemos utilizar o determinante know após verbos conjugados na negativa, com aquela partícula not, sabe? Nesse caso, usaremos o any, como já discutimos agora há pouco. Além desses, temos também o every, que é usado sempre no sentido de todos, e pode ser utilizado nas três formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Por exemplo, se eu falo I haven't watched every episode, but I've watched the classic ones, eu estou dizendo que eu não assisti a todos os episódios, every episode. Porém, que eu assisti aos clássicos, né? The classic ones. E essa é a noção para os pronomes usados como determinantes. Agora, para finalizarmos, vamos entender como os números são usados como determinantes no inglês. Essa é a noção mais simples de hoje, muito autoexplicativa. Quando você associa um número a um substantivo, você automaticamente determina uma quantidade para aquele substantivo. Então, numa frase como He bought two new hats, eu estou dizendo que ele comprou dois novos chapéus. E eu entendo que two determina a quantidade de chapéus que ele comprou. Todos os números funcionam como determinantes sempre que acompanharem um substantivo, como no exemplo que eu acabei de dar. E falando de números, caso você não saiba ou não lembre como são eles em inglês, deixa eu dar um breve resumo. De 1 a 10, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. De 10 a 20, temos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Do 20 ao 30, eu só conecto a unidade à dezena normalmente. 21, então, é 21 e depois 22 e assim vai. 30 é 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. E o 100, eu vou falar como 100 ou 100, né? Porque é uma centena. O 1000, 1000 ou 1000, porque é, né, 1000, essa é a ideia. E milhão, né, é a million ou 1 million. E para não irmos tão longe, vamos até o bilhão, que em inglês é a billion ou 1 billion. Beleza? E esses são os determinantes da língua inglesa. Eu espero que o episódio tenha sanado algumas dúvidas e complementado um pouco do que já estudamos em outros momentos. É claro que existem outros exemplos de determinantes, mas essas são as classes principais nas quais eles estão incluídos,
junto com exemplos comuns e mais principais. Porém, sempre reconheçam que vocês precisam ter um estudo próprio, além dos episódios. Esses que eu não tive tempo de citar, ou exemplos que eu não tive tempo de criar, vocês podem aplicar nos estudos pessoais de vocês. Como eu sempre reforço, estudar uma língua é um conceito bem diferente de estudar qualquer outra coisa. Um único episódio, obviamente, não é material o bastante. Até porque o maior material do estudo linguístico se faz de forma ativa e constante, com uso e prática. Certinho? E é isso por hoje, galera. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram como @inglesemmeiahora e @profluciano_cunha. E no Twitter como @i30podcast. Thank you for coming and I'll see you guys next class. Bye bye!
Editado por Mio Media Lab.